Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ha!
Ah!
É feriado.
Tudo bem? Muito bom dia.
Tá vivo, hein? Tamo vivaços. Ah! Ó, hoje a gente tá completando 2 meses. Amei a joia que você me deu. Mas a gente resolveu fazer tipo uma homenagem pra nós mesmos também. A gente quer curtir, trabalhamos tanto que queremos assistir junto com vocês os melhores momentos desse programa, que em 2 meses já tem muito ponto bom. Acho o seguinte, que a gente começa com o principal, creme de la creme, já pro ouvinte, pro telespectador degustar um momento que viralizou.
Ai,
parou,
gente.
O Brasil, apenas pare.
Ai, gente.
E mostre. O Claudius tomou um choque, a gente vai ver o que, que é, porque ele não pode tomar choque, a gente precisa dele pra viver. E enquanto organiza, a gente continua aqui no nosso papo. Essa cena pode virar um meme, tá?
Danado.
E você não acha que pode virar um puta meme, Peluti?
Lígia, depois vocês têm que colocar no programa, junto com essa cena do Léo, é um apresentador, esqueci o nome dele, ele vai falar sobre as uvas. Aí ele fala assim, aqui no meu canto, Pederneiras... Não sei o quê. Aí ele pega num cacho de uva. Quando ele pega num cacho de uva, ele toma um choque e cai.
Ai, ai. Cai? O do Léo também. Oh, se a gente tomasse esse choque, a gente aguentava.
O Léo deu... O Léo foi um Pederneiras agora. Pra ser brincalhão, pra comer. Ai, ai.
Deve ter visto aí que aconteceu alguma coisa estranha lá, nós também aqui ficamos preocupados, não sabíamos o que tinha acontecido, mas agora já estamos sabendo. O Lazinha foi pegar aquela uva e tomou um choque.
O Léo foi um Pederneiras agora.
O Léo... Leonardo Pederneira. Fazenda 2020 começou. Começou batendo recorde. Agora, será por quê? Entretenimento da pandemia? Casting bem feito? Ou surtos de Raíssa?
Ou surto coletivo, né?
Não, coletivo é bom.
Coletivo é bom.
Foi o surto coletivo.
Raíssa.
Amante
Raíssa.
Do meu ex.
A gente tá perdendo.
Tá.
Oi,
Raíssa, prazer.
Oi,
prazer.
Eu não falei que eu não falei.
Oi, Jojo.
Gente, eu não tô acreditando nessa palhaçada. Ah, não. Não tô acreditando. Vou até beber uma água.
Tô com vontade.
Eu quero uma água. Onde tem água?
Oi.
Oi, tudo bem?
Prazer.
Raíssa.
Casa pra me surtar. Tá lá fora.
Essa é a intenção deles, é isso que eles querem ver.
Quando? Ai, eu tô surtando.
Grita, vai, grita, toma.
Grita,
vai, grita. Grita.
Grita, pode gritar aqui mesmo, vai. Grita, grita, vai, deixa ela dar soco. Dá soco no colchão, vai, dá soco. Vai, dá. Dá em cada voto, vai. Vai, dá em cada voto, vai. Vai, grita mesmo.
Esse vai pro machismo.
Filha
da p.
Isso aí.
Isso, filha.
Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui!
Não,
sai daqui! Sai daqui!
Onde ele dormir?
Eu não ia nem votar em você, cara.
Se você sair.
Eu ia votar em você, cara.
Não, faz isso, Raíssa. É ruim pra você, é ruim pra todo mundo.
Vem, falso! Falso, vem, falso!
Você queria que eu votasse em quem, Raíssa?
Vai falar,
falou que eu tinha que botar o ódio pra fora. Então eu vou botar pra mim no... Fazer... Entendeu? Pra mim não fazer...
Não, você vai machucar a mão.
Botei o ódio pra fora. Botei pra mim não fazer besteira. Eu botei o ódio pra fora. Agora o pau vai torar. Não suporto
pode
gente
jogar,
safada.
Pode jogar, pode jogar.
Falso.
Você queria que eu voltasse em quem, Raíssa?
Segura ela!
Raíssa!
Você queria que eu votasse em quem,
Raíssa?
Eu votar em quem? Em quem que eu votar?
Em alguém que não fosse receber voto, caramba! Tu falou que
vou
eu
saber.
Não ia ganhar
isso
meu
é
voto!
Daqui.
E aí,
isso
voto
é
de novo!
E teve também Ricardo Ventura, nosso companheiro aqui do Tona Pan, que analisa o que a gente não fala, só as nossas expressões. Ele analisou e desmascarou Jojo e também o surto coletivo. Vamos lá. Ricardo, então a gente queria fazer um desafio contigo. A gente separou algumas cenas da Fazenda pra você analisar com a gente aqui e você dizer o que só você entende e que nós entendemos apenas através de palavras. Pode ser?
Pode ser, claro.
Vamos lá. Primeiro, eu achei um surto coletivo, um dos surtos que houve na Fazenda. Vamos lá, roda aí.
Débora falou que eu tinha que botar o ódio pra... pra fora.
Que medo!
Então, teve um outro ângulo dessa cena que você analisou e você viu coisas que ninguém viu. O que que foi?
Olha que interessante. Vamos prestar atenção. Elas estão conversando e a Jojo, ela vai sair lá do quarto. Primeiro, o cartoloco chega como quem não quer nada, né? Ele vai até olhar o forno, né? Tipo, se aproximando. Tipo, ah, não tô aqui. Ou seja, ele quer estar ali, ele tá se aproximando. Tá óbvio isso daí. Olha aqui, ó. Quando a Jojo passa, se você perceber, ela dá uma olhada pra elas três. Tá vendo ela olhando pro grupo?
Aham. Uhum.
Ela olha fixamente pro grupo, ou seja, eu estou maquinando, eu estou já mapeando a sala, escaneando a sala pra ir no melhor lugar.
Mas isso é natural, gente. Você não vai fazer um escândalo sozinha dentro do quarto.
Para as câmeras?
Então, Léo Dias, peraí.
Já tem as câmeras?
Então, peraí. Então você disse uma coisa interessante. Eu quero causar ou eu tive um surto? O surto você não tem.
O surto, quando é surto, realmente...
Ele acontece.
Acontece a qualquer momento,
a qualquer lugar,
a qualquer hora.
Surto, Léo Dias, você já deve ter passado isso, a Lígia também.
Ah,
sabe o
que
é surto? É quando você para e faz assim, ó. Meu Deus, o que que eu fiz? Eu saí de mim. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu isso comigo?
Não, eu sou tão centrado.
E você fazer assim, ó. Meu Deus, o que que eu fiz? Por que que eu discuti?
Pra que que eu falei isso,
Pra que eu falei isso? Isso é surto. É quando a sombra toma a frente do seu ego e aí você muda de personalidade. É o Jack e o Hard. Você entendeu? Isso é surto. Agora, quando eu olho e aí eu falo, ah, ali é um bom lugar. Aí ela dá a volta na sala inteira, passa no meio das garotas e dá licença, dá licença. E aí ela verbaliza, a psicóloga disse que eu tenho que botar pra fora. Ou seja, é uma narrativa. Quando você tá em surto, você tá em surto.
Não
você
tá
não tem que justificar. Você,
exatamente.
Não tá raciocinando,
você
tá fazendo.
Até a fala não bate, né? As coisas não tem uma lógica, né, dentro do surto.
Não.
Exato.
Surto
é surto.
É surto.
Ô, Léo Dias, e na sequência tem uma coisa muito especial. Vamos ver a correria. Olha que interessante. Quem sai primeiro é a Mirella, né? E aí as pessoas vão saindo. Praticamente, quem sai por último? A Raíssa. E ela, ó, pode ver, Mirella sai correndo, todo mundo sai correndo, né? A atriz sai correndo, praticamente a última que vai...
Não, e a passos lentos, né? A passos lentos.
Aí deve ter parou.
Léo Dias, presta atenção nisso. O Léo Dias já é mestre já em linguagem.
Ah!
Agora voltando. Volta. Vê se consegue voltar.
Consegue.
Aí, para. Olha isso. Enquanto tá isso? Todo mundo olhando...
Tá de costas, Joãozinha.
Ah, tá.
Ela faz assim, ó. Ela faz isso, ó. O que é isso daqui?
Estão roubando a minha cena.
Eu tô prestando atenção. O que eu vou fazer agora? Ou seja, quando ela volta, ela tá raciocinando, tipo...
Gente, mas é muito clichê botar a mão no queixo.
Mas põe, você faz isso apresentando.
Eu não ponho mão no queixo pra apresentar.
O quê? Vou tirar frames.
Como não? Você faz assim, ó.
Exatamente. Aí, essa mãozinha aí, não põe a mão no queixo. Não põe.
Olha aí, você faz assim, ó. Aí ela volta pensando, ó. O que eu vou pegar? Aí ela olha pro lado, escolhe, ó, dá um scanner no quarto.
Saquei.
Olha a expressão dela tá pálida e colosso, tá assim, ó. Ah, deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Ah, eu vou pegar esse creminho aqui. Aí ela pega o creme, sai, olha o rosto dela lá saindo. O rosto dela tá tranquilo. Agora ela vem, que nem uma onça. Ou seja, foi de caso pensado.
Isso, e faz muito sentido, porque ela fez o surto primeiro de jogar água e voltou. Então pensou, a outra vai roubar minha cena, eu que sou aqui surto nessa palhaçada aqui.
E outra coisa, quando você tá em surto, e você... Eu não tô dizendo que ela não seja borderline, ela pode ser o borderline. Mas o borderline, uma das características é se colocar em risco. A pessoa quando surta, sabe aquela coisa quando você surta e você deve ter até visto essas brigas que a pessoa faz... Olha a distância dela entre ela e o garoto, ela e o Bial, e principalmente entre ela e o Cartoloco, ela faz uma distância de segurança. Quando você está em surto, você perde o controle. Você perde o controle, inclusive, da sua própria segurança. Você vai para cima, você faz aquele... O que é? Você põe até a cara para tomar soco.
Vamos me contar.
Eu fiz isso outro dia. E eu parti e fiquei encostado com o rosto no rosto, sabe? Eu fiz isso.
Ok.
Exatamente, Léo Dias. Você perde a noção da sua zona de segurança.
Sim, sim, sim.
E ela ficou a 2,5 metros do Cartoloco. Ou seja, ela se estica toda e põe, inclusive, o tronco todo para trás. Ou seja, ela estava sabendo o que estava fazendo. Tá claro isso para mim, que ela sabia o que estava fazendo. Para mim, isso não foi surto.
Mas e o primeiro surto dela? Você viu o primeiro surto dela, que começou ela tacando água no Biel, depois ela socando a cama... Pra extravasar a raiva, extravasar o ódio. Quer dizer, é tudo cena.
O primeiro, eu acho que até pode ter sido porque saiu do zero pra explosão. Isso é surto. Surto, você tá ali, de repente você... Você pode ver até uma discussão, às vezes, de loja, discussão de trânsito. A pessoa tá assim, daqui a pouco ela... Olha lá, ela tá ali conversando de... Olha a proximidade dela, olha a diferença. Olha a proximidade dela em relação aos meninos. Você tá entendendo? Olha isso, ó. Olha ela botando o rosto pra frente, chegando perto. Aí, de repente, ela estoura do nada. Isso é um surto. Agora, do creme, pra mim, foi... Tanto é que ela pensa, o que eu vou jogar hoje? O que que nós temos pra jogar hoje?
Nossa, a carinha
e ela
olhando
vai escolher.
Pro quarto foi ruim.
Perfeito. E teve também o casal Zé Felipe e Virgínia. Logo no segundo programa, foi um programa tão divertido... Mal sabia ela veio falar da LipoLed. E mal sabia não,
que
a
já
gente,
tava com a sementinha.
Por causa da LipoLed, ela ficou grávida. E vai ser mamãe. Vamos lá, roda aí.
Tadinha da LipoLed.
Agora, a gente já fez agora uma matéria, Virgínia, sobre a LipoHD. É, e acho que foi com o médico que fez a sua lipo, né? É, eu queria saber, e ele estava explicando que as pessoas que submetem essa lipo não pode, já tem que ter um tônus muscular bom, tem que já malhar, tem que ter pouca gordura localizada, tem que ter a pele esticadinha, quer dizer, tem que ser uma pessoa relativamente jovem. Quer dizer, você viu diferença nessa lipo? Há quantos dias você fez e o resultado já apareceu?
Então, eu fiz a lipo tem 5 dias, tá bem recente. É, começou a marcar. É tipo assim, eu não fiz nada na minha barriga, né, na frente. Só fiz nas costas. Na frente a gente mais definiu, a gente não tirou gordura.
Os flanquinhos, porque... igual aquelas fotos que ele tinha colocado de costas. Tô impressionada que você falou que tem nem 5 dias que ela fez.
Isso.
Mas calma aí, o que você quer? Qual é o resultado? Não entendi. Porque na frente, eu entendi qual é o resultado que tem que ter. Que é aquele desenhozinho.
É.
Mas nas costas, qual o desenho que tem nas costas?
Afinar
é a curva?
Da cintura,
isso.
Tirar aquela dobrinha daqui.
Perto da bunda, assim, sabe? Você tira e fica, tipo, bem...
Ah,
Tem esse aqui, ó, pra quem tá vendo pelo Twitch. Tira aqui, ó, não vai ter nada disso. Esse flanquinho daqui, vê se é isso, Virgínia, se você estiver vendo. E essa, a bananinha de baixo do bumbum, né?
Isso, isso. Aí seu bumbum aparenta ser maior, entendeu? Aí tipo, foi isso que eu fiz. E na frente ele passou o laser pra definir mais. Porque eu já tinha feito uma lipo, né, lipo normal, há 2 anos atrás. Minha barriga não tinha nada de gordura na frente. Então, a gente só definiu na frente. E atrás, a gente tirou essa gordurinha pra aparentar o bumbum ser maior.
Léo Dias, para você ver que a internet tem poder e agilizar.
Não,
como que começou tudo?
Não. Eu quero saber assim.
Oi no Instagram.
Foi isso?
Uma direct.
Foi direct? Quem fez? Você que mandou direct, ou Zé?
Fui eu, você acredita? Mandei um... Era umas 4 horas da manhã. Eu mandei foi um oi, né?
Um oi com a mãozinha assim.
Tá, meu bem?
Eu falei, vou fazer uma amizade aqui, vou ver o que
fazer que dá, uma né? amizade. O Zé Felipe até parece que queria uma amizade, né? Deixa eu te falar.
Não. Mas eu falei assim, eu vou mandar um oi, assim, meio fofo, pra não assustar a menina, né?
Sei.
No Instagram,
4 horas
Tinder.
É, 4 horas da manhã. Eu falei assim, se eu mandar um trem aqui, se eu puxar assunto, eu falei, não, esse menino tá, ou ele tá bêbado ou ele é doido. Eu falei, não, vou mandar só um oizinho.
Foi bem básico, né, amor?
Básico, e vamos ver o que que vira.
Mas aí, deixa eu te falar. Vocês obviamente, devem ter uma confiança muito, muito forte. Mas você tem a senha do Instagram dele, Virgínia? Pra não ter oi de novo, pra ninguém de novo, Virgínia?
Não, Léo, eu não tenho a senha. Eu não olho nada do Instagram dele. Ele fica mexendo na minha frente, eu não olho. Porque, tipo assim, eu acho que quem procura acha, né? Então eu prefiro não dar uma olhada, eu prefiro ficar de fora de Instagram dele.
Eu quero saber de Virgínia, o que, que o Zé tem de melhor e pior? E Zé, o que a Virgínia tem de melhor e de pior?
Então.
Você começa?
Eu começo, amor. Cuidado se me falar, tá?
Tá bom.
É, o Zé, ele é muito parceiro, muito fofo comigo, me trata super bem, super carinhoso. E a pior parte dele, com certeza, é o ciúmes. Ele tem ciúmes do ar que eu respiro, ele já tem ciúmes.
Então, cara,
essa é a pior parte.
Sou ciumento pra...
Cara, muito. Não pode.
Qual que é seu signo?
Eu sou touro ascendente em touro.
Porra, eu também sou touro, cara.
É outro taurino.
Sou taurino também, cara.
Vocês são os cabeça dura. Virgínia, confia na Di. Qual que é seu signo, Virgínia?
Áries.
Áries. No primeiro, o taurino não vai ganhar, porque ela vai aguentar. De repente, meu amor, eu ouvi uma braveza dessa Ariana aí, que o taurino baixa o chifre na hora. Mas agora... o taurino... A hora que ele tiver mais ciumento, leva uma coxinha, leve um sanduíche.
Dá um beijinho. Beijinho é bom, beijinho é bom.
Comida e um beijinho. Calma na
beijinho
hora.
Beijinho é bom.
Beijinho é bom. Deixa eu te falar, daqui a pouquinho eu quero saber do Zé, mas o Zé, eu quero saber sobre ciúme. Ciúme do quê? É, você fica pilhado com as redes sociais, com o YouTube, com os comentários no YouTube.
Mexendo
você
no
fica,
celular.
O problema não é a internet, é a vida real. Qual o problema pra você em relação ao ciúme?
Então, eu sou ciumento demais, sabe, Léo? Eu tenho ciúme da Virgínia, tenho ciúme dos meus irmãos, tenho ciúme do meu pai, da minha mãe, é até chato. Tem um povo meio sem noção, que eu fico com ciúmes aí, que fica...
Mas isso na internet?
Mexendo. Também.
É, e nesse momento pós-pandemia, quem vocês querem, quem vocês já planejam? Quando o mundo voltar ao normal, o novo normal, o que vocês querem fazer? O que vocês querem fazer como um casal, viajar o mundo, ou casar de fato? Vocês já falam em casamento?
Já, né?
Já?
Aqui é ligeiro, Léo.
Mas é isso que eu... Olha, a senhora aí de casa que tá ouvindo, tá vendo a gente aqui no Panflix, isso é coisa de artista? É coisa de jovem? Ou é coisa de gente de internet? Essa rapidez é o quê? Coisa de artista?
Ou de pandemia, né?
Eu não sei, é porque eu sou muito impulsivo, sabe?
Uhum. Você se joga.
Eu não tenho medo, não tenho esse negócio de pôr só uma perna, eu vou de cabeça.
Juro, igual a mim também, né?
Eu não sei o que é,
você mergulha em piscina vazia, né, Zé Felipe?
É, desse jeito.
É isso.
Assim que é bom, gente.
E
assim
você é também é assim, Virgínia? Você é mais ponderada, não?
Não, eu sou assim, eu faço o que me der na telha, vou lá e faço e pronto, sem medo de nada. Eu sou muito assim, vamos morar em Goiânia, vamos. Tô morando em Goiânia agora. Vamos casar, vamos.
A vida é muito curta pra gente não ser feliz, né, Léo?
É verdade.
A gente tem que buscar a felicidade, ser feliz cada dia mais, fazer o bem.
É verdade.
E é isso.
E teve também Luísa Sonza e Larissa Manoela no primeiro programa. Especificamente sobre Luísa Sonza. Foi um dia antes de ela anunciar o namoro, que todo mundo já sabia, com o Vitão. Mas vamos ver a resposta dela, Lígia. Yeah! Eu vi a coreografia do Vitão, ô Luísa. Você postou ou foi ele que postou? É uma tragédia, né? Ou não? Mas como é que
Nossa,
você avalia aquela coreografia do Vitão?
Eu dei muita risada, gente. Foi assim. Caos, mas foi ele que postou. E eu repostei depois, né? Postei de vários. Inclusive a Larissa Manoela fez a Larissa.
Exato, a Larissa vai entrar.
E proprietária.
Ai, Léo, você vai
ela
fazer
fez assim, também a coreografia e ela arrasou super. Aí eu repostei vários artistas, assim. A Sabrina Sato fez. Tô com moral.
Já decorou primeiro, não, prende o cabelo.
Olha, a Larissa fazendo, ó. Tá vendo aí a Larissa fazendo?
Desce, toma.
Tá vendo, ó? Depois tem que... Pega do Vitão, Aninha. Pega do Vitão pra gente ver também. É, sim, você e o Vitão estão namorando, é isso?
Não.
Não?
Ai, podia estar, tá, hein? O menino é um gato. Você também, acho um belíssimo casal. O menino é lindo, aquele cabelo, ele é todo descolado. Você é loura, com esse jeito. Também músico, vocês podem lançar um monte de coisa junto. Este casal é um casal, Luísa. Dá chance pra ele, pô.
Aliás, vem cá, me disseram que você e o Vitão já gravaram várias músicas juntos. Vai ter um álbum todo em parceria ou não?
Não, nem tinha pensado nisso, mas acho muito legal. Quem sabe algum projeto aí mais pra frente... Não sei, isso mas é não tem ainda nada, não. Não tem mais projetos pela frente.
Agora, já que falamos de Luísa, a gente traz o Carlinhos Maia pra resolver a treta. Entre Luísa Sonza, Carlinhos, Whindersson, já nem sei mais com quem começou.
Foi treta pesada e deu muita audiência. Roda aí.
Carlinhos, se falar em ódio na internet, a gente tá vivendo um momento em que uma pessoa tá sendo muito atacada na internet. No caso, é a Luísa Sonza. A mesma Luísa Sonza, há um tempo atrás, disse que você queria matar o Whindersson Nunes. Eu sei que é chato, não sei se você está disposto a falar alguma coisa. O que você pode falar nesse momento?
Eu vou falar sim, não tem problema nenhum. Léo, eu acho que a carreira dela não acabou. Pelo contrário, eu acho que ela tem uma carreira incrível pela frente. Inclusive, às vezes, o pessoal bota a música dela pra tocar lá em casa. Eu não sei nem de quem é. Daqui a pouco eu tô mexendo a raba. Quando vê Sonza, eu digo, meu Deus. Aí o cu já trava, entendeu? As músicas dela são boas. Eu só falei naquele momento porque foi algo que mexeu muito comigo. Óbvio, eu não tiro meu corpo de campo nunca quando eu estou errado. Eu sempre friso. Eu mereço... Se eu falei besteira, se eu fui um babaca, se eu fui um idiota... Pode dar as cacetadas, porque já que eu tô aqui falando pra milhões de pessoas, no mínimo eu tenho que ter senso de saber o que é que eu estou falando. Então, voltando naquele momento de deslumbre, que eu participava dos Ronnie junto com o Inderson, junto com o Tigo Lipa, então assim, eu fui um babaca. Por que eu fui um babaca? Porque eu não queria estar ali, aceitei estar. Então, mais uma vez, quando você não quiser fazer uma coisa, você tem que sair logo de cara. Então, meus empresários na época diziam, óbvio, Carlinhos é bom pra você, ele realmente era. Carlinhos é bom pra você, você tem que fazer, é televisão. E eu aceitei fazer uma coisa que eu não queria fazer porque eu estava com medo de sair da vila, né? Porque eu disse, meu Deus, logo agora que tá tudo dando tão certo, eu vou vir pra São Paulo, vou sair de perto dos meus pais, perto do lugar que me deu todo esse sucesso. Aí eu fui ficando com aquela raiva, com aquela coisa dentro de mim de estar fazendo algo que eu não queria estar fazendo. Mas muito bem, é culpa minha, porque eu poderia ter dito, ó, não vou, eu vou sair aqui e continuei. Então, acabei em vários momentos tratando mal meus colegas de trabalho, entendeu? Porque eu estava infeliz naquilo. Então, quando você está infeliz, você só dá aquilo que está dentro de você. Então, o Whindersson é um menino ótimo, um menino bom, não tenho o que falar dele, pelo contrário, sabe? Foi sempre muito incrível as nossas experiências, mas no nosso âmbito profissional, a minha questão com o Whindersson foi âmbito profissional, que não deu certo. E aí, ok, só que a Luísa, eu acho que também muitas informações de um lado ou do outro, né? Porque sempre assim, eu sempre fui muito bocudo, eu falo aquilo que todo mundo fala por trás, mas ninguém diz na frente. Então foi uma coisa que eu aprendi também, você não deve falar nada na frente de ninguém, deixa todo mundo se lascar pra lá. Então o meu único problema é esse, porque tá todo mundo falando a mesma coisa por trás, mas o bonito aqui acha que pode falar e ser o sincerão. E foi uma coisa que eu aprendi, você não deve dar opinião sobre nada. Então eu conheci a Luísa também muito menina, nunca fomos amigos, eu gostava muito do Whindersson, a gente se encontrava na casa dele, ficava junto, sempre foi muito divertido. E eu vi algumas atitudes dela... Que eu dizia, não tá bacana. Esse jeito que ela trata as pessoas não tá bacana. Não é assim desse jeito. Esse jeito que ela trata, por exemplo, ele mesmo não tá bacana. Mas eu também não podia jogar, porque eu digo, velho, às vezes eu tô embucetado com o Lucas e dou patadas também. Aí criou-se aquele rancinho. Sabe aquele rancinho? E ficou aquele rancinho, aí eu tecia um comentário, outros teciam comentários de coisas que realmente hoje vejo que tinha um pouco de sentido. Mas ela exagerou. Então, a minha questão com ela foi o exagero dessa frase dela. Não vamos deixar esse cara matar o meu marido. Que é isso? Que viagem foi essa? Que loucura foi essa? Se eu não durmo com a pessoa, se eu não tô convivendo com ele, se a gente se encontrava só pra gravar e cada um tchau. Então, quer dizer que problemas de trabalho, coisas ali... Não, então foi um exagero. E na época eu achava que ela poderia ter pegado leve, que ela poderia ter sido mais tranquila, fizesse o texto que fosse. Mas não vamos deixar esse cara matar o meu marido, me acusou de assassino, pô. E aí, se algum maluco na rua, algum fanático levasse isso a sério de verdade, me encontrasse na rua e fizesse alguma besteira comigo e com a minha família? Então, assim, não tiro meu corpo mole das coisas que naquele momento eu fiz por deslumbre, por bobagem, por idiotice, mas eu acredito que hoje ela entendeu que ela tem que ser menos. Porque ela recebeu as pancadas que ela soube dar lá atrás, e assim, e de todos os lados. Voltando, não acredito que a carreira dela acabou, pelo contrário, eu acho que ela tem muita coisa na vida dela pela frente. Agora, acredito sim que ela, toda vez quando for falar sobre alguém, ela manere, ela acha que pode dizer uma frase como essa e deixar que a pessoa esqueça pro resto da vida. Não, entendeu? É, foi bom ela ter experimentado um pouquinho disso aí, pra ela entender que ela também tá num jogo e que nem tudo que ela fala o pessoal vai aplaudir, porque às vezes fica segura no nosso público, achando que nosso público vai aplaudir tudo que a gente fizer, e não. E eu acho, agora, em relação a relacionamento dela com o Whindersson, não posso falar, nem quero falar, não era eu que estava casado, não era eu que sentia, então cada história tem o seu lado. Eu sentia que ele amava muito ela, isso é fato, porque assim, ele deixava, né, tanto é que se você mexesse com ela, ele já vinha pra cima como um leão, isso é claro, é notório, o amor dele por ela, e sentia que ela gostava dele, mas é como se, não sei, então, alguma coisa não batia, não sei, mas também a idade, Léo, é um povo muito novo também, é uma menina de 19 anos, então assim, então nesse âmbito casamento, eu não vou julgar, porque eles casaram muito novos, e eu desejo pros dois muito amor, muita luz, eu tenho certeza que os dois vão crescer muito, eles são um sucesso independente, é, não dá pra diminuir o talento dela, algumas pessoas não gostam da voz, outras não, mas você vê, se eu tô dizendo que tô dançando a música de vez em quando, quando eu vou olhar só vem uns sons, então porque realmente a música dela tá chegando nas pessoas, e eu também peço pras pessoas que não parem também de pegar ferro e fogo os amores dos outros. Porque assim, por mais que a gente critique, por mais que a gente fale, não é a gente que tá vivendo lá. Então eu não vou criticar ela porque ela tá com o cantor, porque ela terminou o casamento. Não, eu tô criticando ela, na verdade criticando não, na verdade ressaltando pra que toda vez que ela for entrar em uma discussão com alguém, ela maneire nas palavras. Então a minha única preocupação naquele momento era nisso, que chegasse nela o quanto foi pesada essa frase. Mas de resto, que ela seja feliz com quem ela escolheu para amar. Todo mundo é livre e todo mundo tá aí para fazer o que quiser das suas vidas. Eu não posso opinar no casamento de ninguém, só nessa conduta dela em relação a mim.
Agora, Léo, separação choca o Brasil. Agora, Gustavo Lima parou tudo.
Parou tudo. É, eu dei em primeira mão, foi, mudou a audiência.
A semana.
A semana e o mês. Eu acho que o mês de outubro foi caracterizado por isso. E por isso a gente vai fazer uma recapitulação de tudo que aconteceu nessa separação. Talvez a separação do ano. Gustavo Lima e Andressa Suíta. Roda aí.
Após 8 anos juntos, Gustavo Lima e Andressa Suíta colocaram um ponto final no relacionamento. O casal não deu indícios de que a separação estava próxima e com certeza chocou os fãs com a notícia. Apesar dos muitos rumores sobre o término, Gustavo garantiu que não houve traição. E Andressa disse que foi pega de surpresa com o pedido do divórcio. Talvez o público nunca descubra o real motivo, mas a verdade é que eles entraram para a lista dos relacionamentos que não resistiram ao isolamento social. Se até para o casal que parecia ter a vida perfeita, a pandemia foi decisiva, imagina para todos os outros. É claro que o coronavírus não foi o causador dos desentendimentos, mas o convívio obrigado fez com que casais encarassem de frente muitas questões que eles negavam ou evitavam discutir. Se não fosse a pandemia, talvez tivesse durado um pouco mais? Talvez. Mas a custo de quê? A verdade é que a realidade de muitos casais famosos é também a de muitos brasileiros. E que mais do que curiosidade, saber o que está acontecendo com eles gera uma grande empatia com o público, que se consola ao descobrir que nem mesmo entre as celebridades, relacionamentos são perfeitos.
E pra mim, o Gustavo Lima, de repente, de madrugada, olhou pro lado e falou: gente, eu não quero isso mais pra minha vida. Então não foi de uma hora pra outra. Foi realmente um empilhamento de coisas que ele não estava aguentando mais. E aí ele decidiu. Agora, nesse vídeo especificamente, ele estava lendo essa declaração. Para mim, tá muito claro.
Como lendo, disse, Ricardo?
Lendo. Ou o papel estava embaixo do celular, ou ele estava usando um teleprompter, um aplicativo no celular. Por quê? A cadência dele, a respiração, a resposta das expressões dele está com atraso. Ele primeiro fala, aí depois ele faz a expressão. Ele molha duas vezes a língua ali na boca, apesar que eu não sei se isso é um padrão dele. Mas o que mais me chamou a atenção foi a cadência. É tipo assim, pra mim é de uma frieza muito grande. Como eu treino pessoas, né? Eu treino oradores, eu treino políticos, eu treino pastores. Pra mim é gritante isso. Eu tenho um ouvido que eu sei se a pessoa tá lendo ou não.
E a Júlia B também veio aqui no programa. Aí quando a gente tá falando de um mês de separações, Luan Santana desengata um noivado de 12 anos. E a Júlia B, que tá sendo falada, ela cantou até acústico aqui.
A Júlia B, que supostamente tem namorado, mas... ela é apontada como a maior pivô, a principal pivô do término da relação entre Jade Magalhães e Luan Santana. Aliás, a Jade agora é influencer, tá, amor?
Ih, o que, que ela vai
contratada
influenciar?
Contratada pela irmã da Sabrina Sato.
Aí vamos ver no que dá, tá? Mexeu com fogo, mas o negócio é o seguinte, eu vou te mostrar a Júlia B cantando. Vamos ver, será que
vamos
foi
ver?
Por isso que ele...
Quero ver.
Quando comecei, a gente tava aqui passando som, gente, de microfone. Falei, ai, Júlia, toca pra gente um pouquinho, pega seu violão. Ela falou, pera um pouquinho que eu tenho que ver. Aí achou já o violão lá. Falando, o que que... Ela falou, qual música que você quer que eu cante? Falei, olha, eu gosto de tal música, mas escolha a que você quiser. E a música que eu pedi pra ela, que é uma música que chama Deixe-me Ir, de uma banda que chama Um Quilo, que era uma coisa meio rap e tal. E aí eu falei, você toca essa música? Você gosta, Júlia? Aí você me contou a história de que ela foi sua primeira música que você subiu de cover. Como é que é? Conta isso pra quem tá
ouvindo. Foi. Deixe-me Ir foi o primeiro cover que eu subi na internet. Tá até lá hoje, se vocês quiserem procurar depois. Eu prefiro que não procurem, que eu tenho um pouquinho de vergonha alheia dessas coisas que eu postei no passado. Mas gratidão pela história. E Deixe-me Ir era uma música que tava bombadíssima na época que eu postei o vídeo. Foi meu primeiro cover e foi o que minha gravadora me encontrou a partir desse vídeo. Começou a ganhar mais visualizações e mais visualizações. Eu achei, quando eu postei o vídeo, que ia assistir só eu, minha mãe e minha avó, 3 visualizações. E hoje eu acho que já passou de 10 milhões, acho que deve estar com uns 12, por aí. Não tenho certeza, tá? Mas é surreal, assim. Então vou cantar aqui um pouquinho de Deixe-me Ir. Só pra você, Li.
Ai, te adoro já. E a gente vai passando.
Só pra você.
A carreira dela subiu mais que as músicas. É Deixe-me Ir mesmo. Solta que eu vou embora.
Sua mão, pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora. Então deixe-me ir. Um dia eu te encontro nessas suas rotas. Minha mente é maior confusão. Solta minha mão, eu sei que você volta. O tempo mostra a nossa direção. Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha. Tô bebendo champanhe, cantando latinha. Tive que perder pra aprender, dar valor pra você entender seu amor, mas não quer ser mais minha. Então diz que não quer por perto, mas diz olhando nos meus olhos. Desculpe se eu não fui sincero, mas a vida que eu levo é nos lojas de episódio. Cada letra em rap é um código sórdido. Psicografado, som sólido, súbito. Nunca fui de fase, som pra público. Nasce meu universo, peço que entenda meu mundo. A gente briga por bobeira demais. A gente pira o tempo, vira por bobeira demais. O amor é a bandeira de paz, mas se não der, vai em paz. Do pé, tô vivo e quero viver, ensinar, aprender. Menino, eu sigo com você, você mas tem de entender. Eu tentei, a vida é curta pra chorar pela aí. Se eu falei pra mim mesmo, quando eu chorava, outra vez. É, eu vou ficar, mas vou pela manhã. Sem me despedir, vou antes do café. Que pra não te acordar, sei que eu não sou, não dou com anso. Todo errado, mas tô certo que você me quer. Você me quer. Você me quer. Uou, ei, amor. Sei que tá tão difícil eu falar de amor, porque lá fora é tanto ódio e rancor. Mas eu preciso muito te falar que, ei, amor, eu tô contigo independente do caos. Você sabe que é onde você for, amor. Já passou da hora da gente se encontrar. Se amar, pegar. Sabe que contigo nada vai me abalar. A viagem é longa, então faça mala. Na vibe mais positiva, não pra mandar lá. Esse papo de que se tu me existisse eu te inventaria, tão clichê. Vai tomar quando se trata de você. Só vem comigo, você não vai se arrepender. Vem comigo, você não vai se arrepender. Vou te exemplar tentando não me envolver, yeah, yeah. Seja o que Deus quiser, deixe-me ir. Eu te exemplaro, tentando não me envolver, yeah, yeah. Seja o que Deus quiser, deixe-me ir.
Olha, inveja, meu amor, inveja de Lígia Mendes, não, não cabe nesse estúdio. Eu falo de Mayra Cardi. Mayra Cardi, só pra você ter uma noção, ela recebeu a gente na casa nova dela. A casa nova ainda tava em construção, mas ela recebeu e falou de tudo. Falou de Arthur Aguiar, falou... Quer ver? Quer ver? A Lígia não vai querer ver, mas você vai. Mayra Cardi.
Eu tentava muito de tudo, né? Eu sempre tentei. Eu sou daquelas que eu prefiro... perder tentando pra falar, não, mas eu tentei de tudo, do que desistir sem tentar e falar, mas e se eu tivesse tentado aquilo ali? Então eu tentei de tudo que eu podia.
Você leva um relacionamento até a última gota.
Até a última gota, gota, meu, se não tiver gota, a gente até baba pra tentar, principalmente quando tem filho envolvido, né? E eu sou uma pessoa que acredita no ser humano, eu trabalho com transformação, então pra eu desistir e falar assim, ah, esse aí não tem jeito, então eu teria que mudar de profissão, né? Eu acredito que o ser humano... Nós erramos o tempo inteiro. Eu erro o tempo inteiro. Eu acho que o que eu precisava, que foi a minha salvação final, foi o tal do perdão. Mas eu cheguei a me arrepender pelo alastre que eu causei indiretamente, não proposital, na vida profissional dele. Mas logo eu não me arrependi novamente. Por quê? Ele mesmo me agradece. Se eu não tivesse feito dessa forma, eu não estaria livre desta prisão, e nem ele. Estaríamos os dois doentes ainda.
Ele igual.
Eu presa num relacionamento ali, e ele casado comigo e com todo mundo.
Foi necessário ir até o fundo do poço?
Foi necessário.
Pra vocês começarem a se erguer?
Totalmente. Tá. Pra ele não se via. Ele falou isso na sua entrevista. Eu não sabia da panorâmica toda, um negócio assim. Sim. Então ele realmente também não via. E aí é isso. E aí quando a gente se encontrou, de fato, por causa da Sofia, porque daí no outro dia ele topou, ele falou, não, beleza, eu vou. E a gente voltou a se falar pela Sofia. E aí quando a gente se viu, rolou não só esse pedido de desculpa, mas eu desenhar pra ele tudo que aconteceu, tudo que eu passei, tudo que eu tinha feito. E aí ele me pediu desculpa item a item. Me perdoa por isso, me perdoa por isso, me perdoa por isso. Eu achei que eu ia morrer naquele dia. Não, muita ali, verdade.
Você viu uma dor, um sofrimento?
Eu achei que eu ia... eu achei uma empatia que eu nunca vi nele, na vida antes. Ele sofria com a minha dor. Eu chorei igual um cachorro. Como eu nunca tinha chorado na minha vida, achei que eu ia morrer ali. Porque eu sou muito dura, né? E por mais que eu tenha sofrido, que eu tenha chorado, o meu corpo externou exatamente porque eu não botei pra fora. Em choro mesmo. E ali eu me senti liberta. Acho que foi pra mim e foi pra ele. Dali pra frente a gente entendeu e falei, agora você tá pronto pra seguir tua vida do jeito que for. E agora eu tô pronta pra seguir a minha. Ah, o meu coração ficou liberto. Foi muito interessante porque as pessoas não entenderam essa questão do perdão.
Então, você foi muito criticada por perdoar isso. As pessoas não aceitam.
Que loucura.
As pessoas querem que você carregue...
pra sempre, essa pedra, né? Porque é isso. Vou até levantar aqui. O fato de eu não perdoar o Arthur, isso aqui, ó. É a mágoa, o ódio que eu tenho do outro, é isso aqui. Aí eu carrego a vida inteira. Não, eu não te perdoo, me deixa aqui. Foda-se, você tá cagando, você não tá carregando a merda do negócio amarelo. Sou eu que tô carregando. Então, quando eu não te perdoo, sou eu que vou carregar isso. Sim. A partir do momento que eu falo, Léo, eu te perdoo. É teu. Essa culpa é tua, não é minha. Então, eu perdoar o outro, não é que eu sou um ser evoluído. E eu não tô fazendo um bem a ele. Eu estou fazendo um bem a mim.
Mas o mundo é cruel.
Não é só cruel, como...
E você foi julgada por perdoar.
É.
Ah, não acredito.
É.
Eu fui o que eu mais ouvi.
É bizarro. É bizarro. Eu também fiquei assustada.
Você ficou assustada?
Fiquei, mas eu entendi. Que eu acho, tá? E conversando com as psicólogas, até mesmo dos meus programas e tudo mais. Quando... E é muito louco, agora fazendo um adeno, quando eu fiz a live com a psicóloga, isso assim que eu joguei o vídeo,
sim,
Se as pessoas quiserem, bem antes, se as pessoas quiserem reassistir essa live, nos 10 primeiros minutos, eu falo com todas as letras. Eu não quero que o julguem. Eu não quero que... Não existe culpado. Não existe, ou seja, ali eu já tinha perdoado. Então, eu nunca fui uma pessoa... Eu quero que vocês façam um massacre. Eu nunca pedi. Muito pelo contrário.
É, mas a exposição fez isso.
Sim. Mas a questão da exposição foi por conta de que eu vivi ali um personagem. Eu e ele, né? Vivi um personagem. E eu não tava dando conta mais de viver esse personagem.
Você não é uma pessoa de viver.
Não tem como. Você, eu tava completamente fora da casinha. Tava desconfortável com aquela situação. E essa coisa do perdão é muito louco, porque aí, falando da coisa das psicólogas. Quando eu trouxe as minhas dores, uma mulher bem resolvida financeiramente, uma mulher bonita, padrão, né? Uma mulher padrão. Padrão do que colocaram de padrão. Ser traída, quantas vezes foram? Não foram.
16.
Ah, 16 foi o que eu descobri, né, Léo? Você contou depois quantas saíram? Sei lá, foi mais de 1000 vezes. Sei lá, foi um shake. Foi
25.
Não, lógico que não. Ele mesmo falou que ele não lembra. Foi lá, 500, sei lá, eu quantas vezes. Pouco importa.
Exatamente.
Mas a questão é, uma mulher como ela, tanto traída, a dor dela é tão maior que a minha que eu vou ficar com empatia. E aí eu vou te dar um exemplo sensacional que um pastor, o Dave, me deu.
O Dave Leonardo.
O Dave falou assim, Maíra, sabe o que acontece? Quando alguém tá na merda, se você tá muito na merda, você sabe como que eu vou te consolar da merda? Eu vou chegar e falar pra você, se você tá gripada, tá de cama, fica tranquila, nossa, fica... Imagina se você perdesse uma perna, aí você vai falar, nossa, verdade, nossa, eu tô bem. Você ficou bem com a desgraça do outro.
Sim!
O outro tá sem perna, você ficou bem. Perfeito. Ou seja, o outro tá mais na merda que você, então você ficou bem. Aí o que aconteceu? Se a Maíra foi traída 500 vezes e eu fui 3, ah, tô bem. Então, o que... E é inconsciente, as pessoas não fizeram isso de propósito, isso é do ser humano, nós somos assim. As mulheres que são traídas e todas nós
não
somos
traídas. Não só isso. A Maíra, que é gostosa, que é bonita, que é magra, que é rica, é traída 16 vezes? Assim,
exatamente.
Quem sou eu para não ser traída?
Acabou.
Acabou.
Acabou mesmo.
Amanhã, 3 de novembro, a gente tá de volta, terça-feira. Fica com a gente, Tô Na Pan, amanhã, exclusivo.
Ai, eu esqueci, para dar sorte.
Ai, não. Amanhã eu vou estar em Muro Alto.